Eu amei essa mensagem. Conforme estava, ó, Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, que eu faço isso toda manhã desde 2009, esse momento solene com o Senhor foi falando. Por quê, irmãos? Não vou inventar outra mensagem, ela está aqui. Peguei os pontos principais da mensagem e temos apenas uns 40, 45 minutos. Então, de acordo com a nossa cor de pedra, não é? Cada um de nós fazemos isso, porque se for para repetir, vamos chamar o Pedro aqui. Nem ele vai repetir o que ele falou. Tem um alimediário, todo mundo participou. É bom sempre repetir isso para que o diabo não leve vantagem sobre nós, amém? A mensagem é a recriação. Presta atenção nessa palavra. Recriação. Significa que teve uma criação e foi necessário recriar, fazer de novo. É importante essa palavra, recriação. Fale para você mesmo, para a igreja, em alto bom som. Recriação importante para Deus. Amém. Então, olha, só vou dar um pano de fundo, um preâmbulo bem rápido. Vocês já ouviram isso várias vezes. Mas nós sabemos que no primeiro mundo, o mundo dos anjos, o Senhor criou. Ele não surgiu do nada, ele criou Lúcifer e muitos anjos. Sendo que o Lúcifer, ele chefiava, vamos dizer assim, um terço dos anjos, Miguel, um terço dos anjos, e Gabriel, um terço dos anjos. Somando, três terços, que dá um inteiro. Então, o Lúcifer, ele chefiava um terço dos anjos. E houve uma rebelião. Todos nós já ouvimos falar dela. Por quê? Porque com o passar do tempo, irmãos, o irmão Pedro, ele tem deixado bem claro isso. São palavras novas. Eu nunca tinha ouvido antes. Eu estou com 44 anos de vida de igreja, nunca ouvi antes. Que antes da criação do mundo, não tinha tempo. Depois que o Senhor criou o mundo, é que começou o tempo. Então não sabemos dizer que com a criação do primeiro mundo, que é o mundo dos anjos, quantos anos já se passaram? Milhões de anos, talvez. A questão é que esse anjo, esse Lúcifer, ele se rebelou. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele não conseguiu levar os anjos do Miguel e nem de Gabriel com ele, mas ele levou os dele. Os cupincha dele. Entendeu? Eram tudo cupincha dele. Olha que perigo. Seguir um homem, no caso lá, ele seguia um anjo. Se estreparam. Erraram também. Deus considerou ele e todos os seus rebeldes na mesma panela. E aqui na terra, ele conseguiu, como aqui ele tinha uma autoridade aqui de louvor, adoração. Ele tinha um acesso aqui na terra com as pessoas, os bichos que moravam aqui, trocando miúdos à época dos dinossauros. E o Senhor mandou, aprendi também. Puxa, é novo para mim. Que foi o primeiro dilúvio. Eu achei que dilúvio tinha sido só um na terra, que é o de Noé. Não! Não! Não é assim! Ocorreu um dilúvio antes. E Deus, a terra ficou totalmente coberta de água. Totalmente. E tudo que vivia nessa terra morreu. Acabou. E o Senhor não mexeu apenas a terra, mas ele mexeu também nas luminárias, nas estrelas. Realmente o Senhor, quando ele apareceu para tratar do assunto, ele não pegou leve. Ele não pegou leve. Então o que aconteceu? Não sei quantos anos, irmãos, do tempo se passaram aquilo que fala ali. Deus criou os céus e a terra. Porém a terra se tornou caótica e vazia. paralisia. Quanto tempo? É difícil para nós calcularmos. Mas não foi um dia, dois, não. Até que, no versículo 3, fala, o Espírito pairava e Deus resolveu, no tempo, há 6.000 anos atrás, criar o homem e a mulher. Quando ele decidiu isso, ele não faz isso sem Cristo, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são unânimes. Eles fazem tudo juntos. Por um lado, pode ter uma distinção. Pai é pai, filho é filho e espírito é espírito. Mas eles são um só. Então eles decidiram de criar o homem e a mulher. E quando decidiram fazer isso, olharam para o universo, para a terra, era um caos. Olhando assim, foi uma tragédia que ocorreu com a rebelião. Aí o que Deus fez? Começou a restaurar. Vou preparar um ambiente maravilhoso para o homem e sua mulher. E Deus fez o quê? Criou as luminárias, criou, haja luz e houve luz. Nós já vimos isso várias vezes, não é? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia. E criou, irmãos, florestas, frutas, legumes, cereais, os animais, as aves, os peixes, os animais rastejantes, tudo antes de criar a mulher, o homem e a mulher. Quando isso ficou tudo pronto, que ele olhou, ó, oh, que terra linda que está agora, hein? Surgiu a porção seca, a água foi eliminada, os montes, vales, montanhas, tudo, tudo, tudo. Deus olhou para aquilo e falou assim, isso expressa Cristo. Essa terra que eu restaurei aí, hein, filho? Restaurando, parece você, hein? Com as suas riquezas, hein? Vocês estão me acompanhando, irmãos? Que essa restauração, quando Deus criou a flora, a fauna, tudo aquilo tipificava Cristo? As riquezas insondáveis de Cristo, visíveis, mas que transmitia coisas invisíveis. Então, quando criou o homem e depois a sua mulher, não pensa vocês que eles estavam sozinhos nessa terra. Ah, coitado de Adão e Eva. Deus criou o homem e a mulher numa solidão tremenda. Não, não é assim. Por que que não é assim? Porque tinha florestas, bosques, pomares, jardins, os animais domésticos, os selváticos. Estão me acompanhando? Sua mente está indo para uma cena dessa? Então, Adão e Eva começou a conviver com a representação física de que Cristo é. E Deus também criou uma residência para Adão e Eva, que era o jardim. Mas é um jardim diferente desse que nós conhecemos. Esse jardim, Deus falou, coma de tudo. Coma de tudo que está no jardim, ou no pomar. Quando a gente fala do jardim do Éden, parece que é um lugarzinho fechadinho, e o resto só terra. Não, olha só. Florestas, vou repetir, flora, fauna, flores, frutas, que cena, que lugar maravilhoso. Quando o Senhor começou a falar comigo, irmãos, invocando e meditando nessa palavra, ah, como eu desfrutava de Cristo, porque tudo isso significa Cristo, água. Quando você está comendo, irmãos, uma boa fruta, uma banana, uma maçã, uma laranja, um caju, nozes, pêssegos. Lembre, tudo isso tipifica Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso tipifica as insondáveis riquezas de Cristo. Claro que uma maçã não é Cristo, mas ele é muito mais que isso. Todas essas coisas foram deixadas para nós entendermos, daqui a pouco que nós vamos falar, sobre o que é Cristo quando você o tem dentro de você. Então o que acontece? A partir do momento que isso aconteceu, um erro que eu cometia. Quando então no capítulo 3, o inimigo de Deus, que vem sempre para atrapalhar, causar tragédias, atrapalhar as coisas que Deus quer fazer, ele entra no capítulo 3. E nesse jardim tinha duas árvores. Uma tornaria o homem divino. Uma tornaria o homem divino. A outra tornaria o homem maligno. A outra tornaria o homem maligno. Disse Deus, vê lá como é que você vai escolher. Pode comer de todas, inclusive aquela que vai te tornar divino. Mas aquela árvore lá é maligna, e o dia que você comer dela, se você comer dela, você vai morrer. A árvore da morte. Enquanto a outra era a árvore da vida, essa era a árvore da morte. E o que eles estavam fazendo? Eu já falei isso muitas vezes, irmão. Estou clarificando o meu passado. Se eu for com essa oportunidade que vou te dar nessa mensagem, você vai clarificar o passado. Porque eu sempre falava o seguinte. Eva estava sozinha. Onde estava Adão? Uma reunião de serviço, lembra que eu já falei isso várias vezes? Ah, não é isso não. Adão estava arando a terra, irmãos. Adão estava trabalhando. Estava fazendo a parte dele. Deus não colocou esse casal para ficar lá de braços cruzados, lá, na maior ociosidade. Não. Ele tinha uma tarefa, trabalhar no jardim. Ah, mas e Eva? Eva estava passeando, também é um erro. Falei várias vezes isso nesses anos. Que a mulher gosta de coisas bonitas, gosta de passear, ficar olhando, ir na rua Batista do Shopping, ficar olhando. Lá. Não, irmão. Sabe o que ela estava fazendo? Colhendo fruta para o almoço. O senhor me falou nessa semana. Eles tinham também um café da manhã, um almoço e um jantar. Essa era a tarefa de Eva. Colher os alimentos que eles iam comer durante o dia. Por que que eu posso, o senhor falou assim, poxa senhor, mas é isso mesmo? É. Por que que a serpente entrou? O que que Eva estava fazendo quando ela entrou? Deveria estar fazendo isso, trabalhando. Foi quando ela sorrateiramente entrou para enganar a mulher. E ora, além do café da manhã, o almoço, tinha o chá da tarde. E no chá da tarde, tinha um convidado, ou tinha alguém que aparecia todas as tardes lá. Quem era? Todas as tardes, Deus vinha tomar uma refeição com eles. Deus desfruta muito de Cristo, irmãos. Maravilhoso. Eles tinham essa vida muito preciosa. Mas faltava uma coisa. Eles precisavam se tornar divinos. Eles tinham espírito, alma e corpo. Nós já sabemos. O espírito é para receber Deus, tocar Deus. É o órgão adequado para tocar as coisas espirituais do mundo divinal. A alma, para pensar em Deus, escolher Deus e amar Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra. Buscai, ó, aí nós vemos mente e vontade. Graças ao Senhor. Nós sabemos que ela enganou. Ela enganou aquele casal, a Eva, e como Eva era incumbida de alimentar o marido, ela deu do fruto e ele comeu. Ele deve ter estranhado, falou assim, ué, nossa, eu de manhã como uma coisa, almoço outra, tal, já comi muitas coisas, mas essa fruta é diferente. Ah, essa é a ar, essa é daquela que falou que não podia comer. E ele comeu porque ele quis. Entendeu? Ele comeu porque ele quis. Por isso a mulher foi enganada. E o homem pecou. Tudo bem? E aí, irmãos, o homem se tornou maligno. Uma alma clandestina entrou dentro do homem. Havia uma alma genuína para pensar em Deus, escolher Deus, amar Deus. Entrou essa alma clandestina para fazer o quê? Para levar o homem a não pensar mais em Deus, não escolher Deus e não amar. Na verdade, a emoção virou um balaio de gato. A emoção do homem virou uma coisa que não tem palavra para descrever. Podemos dizer algumas coisinhas. Ódio, inveja, ressentimento, inveja, né? Já falei. Ansiedade, rebeldia. Quanta coisa negativa tem nessa emoção, que é essa alma clandestina. Você pode ter dificuldade em entender o que eu vou falar, mas nós temos duas almas. A genuína e a falsa, a clandestina. Entrou dentro de nós, mas não devia ter entrado. Por isso, a prova está em Romanos, capítulo 7. Eu quero fazer a vontade de Deus. A outra, não. Eu não quero pecar. A outra, não, peca sim. Paulo escreveu, coloque a mente no espírito que dá para a vida e paz. Mas essa outra mente aí, dá para a morte. E essa alma clandestina, irmãos, ela tem dois frutos, que é o bem e o mal. A mesma árvore tem dois frutos, que é o Behemote e o Leviatã. Nós já vimos várias mensagens sobre isso. E segundo Salmos, quem lê os Salmos, olha o que você lê lá, os monstros marinhos, ou o monstro que se encontra no mar, se você for ver a tradução em hebraico, é Leviatã. E depois você começa a ler a explicação direitinho, chega um dinossauro. Existe um dinossauro no fundo do mar. É o dragão. Porque o Leviatã não é esse crocodilo que nós temos aí, irmão. Você já viu algum crocodilo soltar fogo pela boca? Já viu algum crocodilo que com flecha não perfura? Não é esse crocodilo que nós vemos aí. Esse Leviatã é um dragão. Está lá no fundo do mar. Está no mar, sei lá onde está. Alguns navegadores da antiguidade dizem que viam esses monstros de vez em quando. Não sabemos na grande tribulação se ele vai aparecer, provavelmente. Não é uma boa ficar na grande tribulação. Pensou? Ver um dragão voando aí. Uau! Uau! Tacando fogo em tudo que for lugar. Isso não estou inventando. O Pedro compartilhou sobre isso, e isso também está na Bíblia, principalmente Salmos. E é fruto dessa árvore aí. Esse Behemote, com essa cara de bonzinho, de bons amigos, que de amigo ele teve um tempo lá na minha juventude, que existia uma figura aqui no Brasil, muito divulgada, somente os antigos sabem disso, o amigo da onça. Levanta a mão que já ouviu falar do amigo da onça. Poxa, muita gente. Então, quando alguém vem com aquela conversinha assim, falou, amigo da onça, amigo é amigo da onça. Então, esse bemote aí é amigo da onça. Entendeu? Então, irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Então, o homem tornou-se maligno, foi uma tragédia, e Deus, pois, chamou Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, uma nação que Deus escolheu, mas não era o suficiente. Deus colocou, tirou esse povo do Egito, eles viveram no deserto, 40 anos, e eles vislumbraram a boa terra que Deus disse que eles iam entrar. Não obstante, nem todos entraram. Todos os rebeldes, todos os murmuradores, todos aqueles que se voltaram contra Deus no deserto, morreram no deserto. E só entraram a nova geração. O que é isso? O teu velho homem não entra na boa terra. Ele tem que morrer. Quem entra na boa terra? O novo homem. Aleluia! Essa é a boa nova, não fique preocupado. Quem entra na boa terra é o novo homem. E nessa boa terra, podemos ver Deuteronômio, capítulo 8, de 8 a 10. Sim? Tá, 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeira, terra de oliveiras e azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Isso não lembra o paraíso? Olha aí, essas são as riquezas que tipificavam as riquezas de Cristo no Velho Testamento. Cristo é riquíssimo, abundante. Então, recriar. Depois, sabemos que eles não conseguiram fazer a vontade de Deus, só se rebelaram. Ao ponto que o último livro que foi escrito na Bíblia foi Malaquias. De Malaquias para Mateus tem 400 anos que Deus não falou e ninguém escreveu nada. Absolutamente nada. E 400 anos depois, ele surgiu. Aquele que podia executar a recriação. Aquele que podia fazer o homem novo. Aquele que podia, irmãos, tornar o homem divino. Tirá-lo do império das trevas. Introduzir no reino do Filho do amor do Senhor. A nova criação. Uma nova criação. Por isso, aquele que não nasceu de novo, certo? Tem que nascer de novo. Todo aquele que crer e foi batizado será salvo. Ou então, como está em João 1,12, como é que é? Todo. Como é que está a memória? Filhos de Deus. Olha só. Nós sabemos tudo que ele passou. Cantamos o hino aí agora. O nosso Redentor, o próprio Deus, o que ele fez, irmão? Fez tudo. E para resolver o problema da velha criação, para disponibilizar para nós a possibilidade de termos uma vida nova, divina, como foi a proposta em Gênesis 1, 2, que era que o homem comesse da árvore da vida, para se tornar divinos. Vanderli, você é divina. Não mais maligna. No dia que você creu no Senhor Jesus, você foi recriada. Uma nova vida começou. Cada um de nós aqui teve essa experiência. Agora vocês acham que o inimigo está contente? Você acha que ele desistiu? Eu estava passando uma situação muito difícil uns dias atrás. Subi para o meu quarto, aquela notícia negativa, e deitei ali. Peguei e falei, ô Senhor, se isso está acontecendo, é porque o inimigo está bravo comigo. Ah, porque ele sabe que eu quero te ver, que eu quero ter um coração puro, consciência limpa para te ver. Pense um pouco, irmãos, quem tem coração puro, constituição, nós vimos isso numa lição, acho que lição 3, lição 3, a constituição divina. O que é a constituição divina? Todo país tem sua constituição, o Brasil tem uma das melhores. Ah, não, né, João? Foi lá no grupo familiar que nós vimos isso, a constituição. O João disse que é uma das melhores constituições que existe é do Brasil, não é? Só perde, se tiver outras melhores, para essa do reino. O Senhor disse, os mansos herdarão a terra. Olha que coisa linda. E falou assim, os puros de coração verão a Deus. Irmãos, a hora que eu vi isso na Constituição, eu falei assim, Senhor, quero ter um coração puro. Se vê o mar. Não é, Flávio? Você que teve agora no lazer, que você merece, você é a Gislaine, né, ali descansando. Quanta coisa bonita, não é? Olha, você vai no jardim, quanta coisa bonita. É até lindo ver uma boiada. Você já foi na fazenda? É tão lindo ver uma boiada. Quando eu era criança, meu pai tinha um sítio com 140 mil pés de cafés. A coisa mais gostosa que tinha quando ele me levava, molequinha, menos de 6 anos de idade, que vinha aquela chuva gostosa, não era tempestade. A gente entrava num abriguinho, tinha alguns abriguinhos assim, você ficava curtindo aquela chuva em cima do cafezal. E ver Deus. E ver Deus. Ele vai fazer isso de uma vez. Naquele dia, todo olho o verá. Que todo olho que o verá? Os de coração puro. Irmãos, veio aquela pressão. Ah, Senhor, é porque eu quero te ver e eu quero te ver. Na hora, fiquei vitorioso. Na hora, o inimigo foge. Irmãos, não encara o inimigo. Não encara. Vai querer brigar com ele cara a cara, que ele tem milhões de anos de experiência, hein? Ele não luta com tiro e com bomba. Quando fala guerra, luta, você já pensa. Tiro, pá, 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 pá. Bomba. Pá. Ele derrotou o homem lá no jardim com isso? Com as suas artimanhas. Ele está fazendo a mesma coisa hoje, irmãos. Cuidado para não cair na lábia dele. Entendeu? Então, olha só. Ele sabe tudo o que se está fazendo para Deus e como Deus agrada. Então ele vem tumultuar o ambiente. Tumultuar a tua vida. Mas você não pode resistir assim, não. Sabe como é que você resiste? Usando as armas que ele detesta. Existem armas que derrotam o inimigo. são as armas espirituais. Eu, ó Senhor Jesus, eu quero te ver. Senhor, me dê um coração puro que eu quero te ver. Eu quero te ver. Eles fogem. Eu vi na internet os vídeos que eu gosto de ter, muito vídeo de animal, né, tal. Eu vi um cachorrinho enfrentando dois leões. Vocês já viram esse filme? Ele chegando diante dos dois leões, faz... Os leões ficam assim. Ficaram assustados com o cachorrinho. Imagina que coisa. Hã, já viu? A Vandeli já viu esse filme, não é? Aí depois ele sai. De longe ainda ele vira aqui. Fala, ai meu Deus do céu. Vocês já viram um rato enfrentar gato? Já viram filme de rato enfrentando gato? Dá uns pulinhos assim, o gato. Então lembre-se, irmãos. É assim que se enfrenta Satanás. Com as armas espirituais que ele nos deu. Com as riquezas que existem dentro de nós. Invocando o nome do Senhor. Irmãos, praticando todas as ferramentas que ele nos deu. Pregando o evangelho, irmãos. Toda oportunidade. Tem falado muito de pregar o evangelho. Amém. Todo mundo tem sua faixa etária. Temos nossas guerreiras aqui, né? As mulheres maravilhas. Nós estamos com 6 irmãs aqui agora, das duas casas de coportoras. Elas estão aqui, irmãos. Não sei onde elas estão hoje. Eu perdi um pouco o contato. Era para elas estarem aqui na reunião. Provavelmente, elas estão no campo. Então o que acontece? Elas podem fazer isso. Vieram de outro país. São jovens. Tem pique. Né, Esther? A Esther já saiu uma vez com elas. É um trabalho duríssimo, não é, irmã? Mas dá para fazer? Agora, eu também já fiz isso. Muitos irmãos aqui saíram. No Avança Jovens, no dia. Vamos sair tudo no sábado. Muitos irmãos aqui tiveram essa experiência. Não é um trabalho fácil de fazer. Dependendo da idade, você aguenta no máximo 1 hora. Tem pregar a comportagem de 1 hora, mas tem a comportagem ou pregar o evangelho por oportunidades. Toda semana, alguém entra na minha frente para eu orar. Já orei por médico, já orei por enfermeira, esses dias orei por 2 enfermeiras. Eu precisei trocar o óculos, orei para as funcionárias que estavam ali na ótica, choraram, agradeceram ao Senhor. Quando alguém vai entregar alguma coisa lá em casa, só é o evangelho das oportunidades. Posso orar por você? Pode. Aleluia. E essas insondáveis riquezas, irmãos, elas podem vir até você. Então, outro versículo, para terminar, eu queria, acho que eu já até li, né, sobre buscar as coisas lá de cima, mas vou ler de novo, Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Tá. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse buscar é da vontade, a vontade que busca.
Eu não sei como responder a isso.
Claro que não. E só o profeta de Deus, o apóstolo da palavra profética, minha filha. Só faltava você saber responder isso. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Cada coisa, né? Então pensar, irmãos, é usar a mente. Olha só, porque morrestes. Velho homem já era. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Oh, oh. Quando Cristo quer nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando o Senhor se manifestar, Ele não se manifesta sozinho. Ele vai se manifestar conosco. Então, irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Amém? Jesus é o Senhor! Amém.